O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
E hoje vamos olhar para as mães, mas esta semana não vamos só falar de mães, não é?
Não, mães é o tema de hoje, é o tema de abertura, de facto um tema exigente. Mas vamos falar de outras temáticas, como por exemplo, as pessoas serem diferentes, às vezes diz-se os opostos atraem-se. O que é que isso quer dizer? E o que é isso de atraírem, só complementarem, só são tão iguaizinhos que não se dão bem, porque são mesmo iguais.
É mito sobre isso ou não?
Exatamente. Falarmos sobre as pessoas que acreditam em conspirações e em histórias mirabolantes. Ui. E o que é que isso tem a ver com elas quererem sentir-se especiais. Não é? Sou perfeccionismo e ainda mais um outro tema.
Mas hoje vamos olhar para as mães e basicamente são as aspirações das mães. Não é?
Das mães, mal o filho nasce. O que é que elas gostavam mais para esse filho na sua vida de adolescente e na sua vida adulta? Como querem as mães que os seus filhos recém-nascidos sejam quando forem grandes? Felizes, claro. Mas quanto à maneira de ser? Diferentes mães podem desejar modos diversos de realização pessoal para os seus filhos. Pessoas responsáveis, alegres, confiáveis, imaginativas, etc. São muitos os aspectos em causa. Mas um deles revelou-se claramente ser o mais importante. Ser extrovertido. Mais do que a inteligência, a simpatia ou a responsabilidade, o que as mães mais querem para os seus filhos recém-nascidos é que sejam extrovertidos. Uma investigação publicada na revista Personality and Individual Differences, levada a cabo por investigadores da Goldsmith University em Londres, mostrou isso mesmo, recolhendo informação junto de 142 mães, de crianças entre os 0 e os 12 meses de idade. Os investigadores confirmaram que, ao contrário da tendência mais usual da literatura científica de identificar o ser responsável, a autoconsciência e a inteligência como os aspectos mais favoráveis para o futuro de uma criança, mais de metade das mães inquiridas agora não colocaram nenhum destes aspectos em primeiro lugar. A preferência das mães de crianças de tenra idade, por isso, cuja maneira de ser ainda é pouco ou nada visível em franco desenvolvimento, foi que os filhos, na sua vida de criança, de adolescente e de adulto, fossem extrovertidos. No que somos uns com os outros, através dos outros, foi a abertura aos outros o que foi privilegiado. É a dimensão social, o ser em grupo, que vem primeiro. Neste estudo, a empatia veio em segundo lugar, seguida de outros aspectos, como então a inteligência, a moralidade. O estudo assenta numa amostra não representativa e o método não permite, de facto, generalizações fáceis. No entanto, trata-se de um resultado que vai ao encontro de outras investigações que indicam que os jovens adultos, com muita frequência, desejam, eles mesmos, serem mais extrovertidos.
Estamos a falar de aspirações para a vida de adolescente e vida adulta. Claro que os recém-nascidos não podem nascer logo ao fim de 6 meses serem responsáveis ou inteligentes, não é?
Claro, mas já há grandes expectativas sobre eles, não é?
Por aí. Mas é muito curiosa esta ideia do extrovertido.
Esta
capacidade de se relacionar com os outros, a empatia que aparece também aqui logo.
Logo
bem,
em segundo, sim. Exatamente.
Esta preocupação grande, não é?
É espantoso como o social vem claramente à cabeça, não, muito menos a ver com a inteligência dessa pessoa, ou a sua escrupulosidade, ou ser muito consciencioso, ser muito meticuloso. Não, é a dimensão social, é o estar bem em grupo. E é, o extrovertido é mesmo isso, é estar com os outros, falar, ir em conjunto, e vem claramente à cabeça no início, como tu dizias e muito bem, quando as mães têm expectativas apenas sobre o filho que é recém-nascido e ainda não tem nenhuma personalidade, pode-se dizer, não é?
Mas é esse entendimento com os outros que é perspectivado por toda a gente e é sinónimo de uma vida mais ou menos bem estruturada e uma vida com
bem
amigos,
realizada, bem integrada, bem realizada, equilibrada e, no fundo, satisfatória e uma vida feliz.
As
e
mães,
é muito interessante.
As mães é que a sabem toda e preocupam-se logo.
Têm sempre razão, é
sempre
isso.
Razão.
Está histórias e descobertas sobre vontade e determinação. O novo normal.
Tínhamos prometido que íamos falar sobre os opostos. É de senso comum, não é? Os opostos atraem-se. Toda a gente diz isto.
É um ditado, toda a gente diz isso. Às vezes uma pessoa não sabe bem se atraem e muitas vezes acaba tudo à bufatada. Não se atraíram nada, não é? Mas estas coisas, os ditados populares, sendo que há sempre um que diz uma coisa e outro o contrário, têm às vezes um seu fundo de verdade. E vamos ver o que é isto de atrair, ou de complementar, ou de repelir, ou de estar junto. Falar um bocadinho sobre isso. Quem é que se atrai sendo diferente e quem é que se repele? Digamos.
As semelhanças atraem as pessoas, transmitem familiaridade e segurança. A diferença, pelo contrário, tende a gerar insegurança e dúvida. Mas é antigo o ditado: os opostos atraem-se. Na natureza, o magnetismo dos objetos, a eletricidade que atua à distância, mostra isso mesmo. Os polos opostos atraem-se e os polos semelhantes repelem-se. E entre as pessoas? Passar-se-á o mesmo? Por vezes, de facto, comenta-se: não se dão lá muito bem porque são iguaizinhos. Mas ouve-se também, porventura, com mais frequência: complementam-se bem. São diferentes, mas entendem-se bem. Ora, o que é que hoje a ciência diz sobre a história dos opostos atraem-se? A resposta mais aceite, seja na psicologia social, na teoria de jogos ou na biologia evolucionista, é de que os opostos, os diferentes, se atraem, quando atraem, porque ambos ganham com isso. A teoria de jogos, um ramo da matemática, por exemplo, mostra que entre seres vivos a melhor combinação é líder-liderado. Dois líderes, iguais entre si, entram facilmente em conflito, não cooperam e repelem-se. Dois liderados ficam à espera um do outro, não se decidem, não atuam e deixam passar oportunidades. Já a combinação líder-seguidor funciona bem. O líder decide e vai à frente, e o seguidor segue, dá força, aprende e faz o que é necessário. Diferentes que se atraem. Nas formigas, por exemplo, a formiga seguidora aprende a ser uma futura líder, o que será útil para o próprio formigueiro, porque vai ter mais informação, decidir melhor e mais depressa, aumentar os recursos para o grupo, etc. Os diferentes atraem-se, porque ao juntarem-se, aumentam o conhecimento disponível, as capacidades e a flexibilidade. Juntos, os opostos, por assim dizer, tornam-se mais aptos, melhor preparados para viver mais e melhor.
De facto, curiosa esta ideia do líder e do liderado, não é? E deste trabalho de equipa.
É uma combinação boa para os dois. É uma combinação boa para os dois.
Porque senão corremos o risco de facto ficarmos os dois de braços cruzados, um à espera do outro. Exatamente. Ou andar sempre à cabeçada um com o outro, também pode acontecer.
E a dinâmica e a situação muda. Aquele que aprende e que é liderado ou seguidor, que não é uma palavra particularmente simpática, mas é a que existe, vem. Um dos resultados de trabalhar bem com um líder é ele vir a ser um líder. E isso, de facto, é o que vai dar mais acesso a mais informação, decisão mais rápida, melhor adaptação.
Isto não quer dizer que um se apague em relação ao outro.
Claro que não, exatamente.
São papéis distintos.
São papéis distintos. E lá está, complementam-se bem. Porque o que o ditado pode querer dizer, diz que os opostos se atraem, é que atraem-se porquê? E a sugestão é porque se complementam. Porque se complementam. Isso tem algum sentido. E eu conhecendo o outro, e o outro conhecendo-me a mim, e nós sendo muito diferentes, podemos trabalhar bem juntos, porque tiramos o melhor partido possível dos pontos fortes dos outros, que são diferentes. E por isso ficamos mais fortes do que se fôssemos iguais, que éramos bons nas mesmas coisas, e menos bons também nas mesmas. Não é?
Isto não pode ser só avançados na equipa, também temos de ter defesas e guarda-redes.
Claro. Exatamente, convém estar exatamente, tudo a funcionar bem, a funcionar com uma boa complementaridade.
Do que muda, o novo normal, de Fernando Ilharco.
Hoje no novo normal vamos olhar-se para esta coisa. Acreditar em conspirações faz as pessoas sentirem-se especiais. Vou ter um problema aqui.
É, assim, à partida é uma coisa esquisita, não é? Mas tem de fato que se lhe diga, não é? As pessoas sentirem-se únicas, diferentes, escolhidas. E o que é que isso tem a ver com histórias mirambulantes, não é?
Eu estou curioso para ouvir a tua explicação, portanto, vamos ouvir a tua explicação, depois já conversamos.
A Terra não é redonda e as calotes polares não estão nada a derreter. Histórias conspirativas há muitas e há quem acredite nelas. Porquê? Um estudo recente da Universidade de Gutenberg, na Alemanha, publicado na European Journal of Social Psychology, explica que há uma razão para algumas pessoas acreditarem em histórias infundadas, sentirem-se especiais, únicas. Na investigação sobre a necessidade de as pessoas se sentirem únicas, as respostas da amostra em estudo de mais de 200 pessoas indicaram uma forte correlação entre a necessidade de se sentir único e a predisposição para acreditar em teorias da conspiração. Nesse estudo, os investigadores inventaram o seguinte: uma percentagem pequena de pessoas acredita que os detetores de fumo produzem ultrassons perigosos e questionaram as pessoas em investigação: você acreditaria nisto? Surgiram dois tipos de respostas. Os mais crentes em teorias conspirativas acreditavam tanto mais nesta história inventada quanto mais se dissesse que apenas uma minoria de pessoas acreditava na história. E cerca de 25% dos inquiridos continuava a acreditar na teoria dos ultrassons perigosos, mesmo quando os investigadores confessaram que era uma história inventada. Que dizer a isto? Primeiro, as nossas crenças, motivações, não se guiam meramente pela razão, mas também, por exemplo, pela necessidade de nos sentirmos especiais, diferentes, fora da multidão. Por isso, já sabe, se um amigo lhe disser ao ouvido: escuta, a Terra não é redonda, mas não digas nada a ninguém, diga-lhe que sim, tem piada, vamos aí beber um copo, e leve-o, diga-lhe, a um restaurante mesmo especial, que acabou de abrir, e que ninguém, com exceção de muito poucas pessoas, ainda conhece. Vai ver que corre bem e que a Terra continua a ser redonda.
Não sei como é que tenho de dizer isto, mas de facto a Terra não é redonda, não? Foste enganado ao longo de muito tempo.
É uma
teoria que existe, mas isso é para te enganar, porque isto não é verdade. A Terra de facto é quadrada.
Ainda há bocadinho estava a falar com o André, aqui a entrar no estúdio, e ele dizia-me que há um grupo no Facebook que defende isso precisamente, e não é metafórica. A Terra é mesmo plana e só entra no grupo quem acredita nisso. Ora, isto há gente especial, não é?
Agora, é isso, faz-nos sentir bem, diferentes fará, com certeza. Depois o especial, enfim.
Claro, depende da história, não é? Uma história mesmo estranha, mesmo estranho, mesmo diferente, de facto, dá-nos algum, parece sugerir algo de especial. Já que há uns tempos, não sei, há uns dois ou três meses, nós aqui tínhamos falado também sobre qualquer coisa relacionado com isto, mas tinha a ver mais com a questão da educação, que há alguma correlação entre acreditar em teorias de conspiração e os níveis de educação. E agora este é outro aspecto, não é? O que quer dizer que quanto menos, digamos, educação, menos nível cultural e mais necessidade de ser especial, mais as pessoas vão, de facto, em histórias espantosas e mirambulantes, etc. O que é interessante, o que já começa a ser uma explicação, de facto, bem mais, digamos, robusta para, às vezes, muitas histórias sobre mobilização de grandes grupos, de milhares, às vezes milhões de pessoas, à volta, às vezes, de líderes e de gurus com ideias, com histórias espantosas. Não?
Mas agora, cuidado, o Pinóquio também era especial, mas o nariz ia crescendo de vez em quando, portanto, cuidado com as histórias.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Muitas vezes ouvimos dizer, não ligo nada à política, não quero saber, mas de uma maneira geral todos temos alguma ideia, ou tendemos mais para um lado, ou mais para o outro.
Mais para um, exatamente. E vai-se falando.
E às vezes há umas grandes discussões, hoje vamos falar um bocadinho sobre isto, não é?
É, sobre as grandes discussões e porque é que as grandes discussões em geral estão a ficar cada vez mais enormes discussões, não é? Como há de alguma maneira parece algum crescimento da animosidade entre adversários políticos, competidores políticos e entre simpatizantes mesmo políticos.
Política. Um dos assuntos que pode opor emocionalmente amigos de longa data. Isso e o Sporting Benfica e rivalidades do género. No campo político, parece haver novidades. Para a maioria das pessoas, indica um estudo do Pew Research Center, um think tank norte-americano, para a maioria das pessoas, dizia, os apoiantes de outros partidos políticos, que não aquele com o qual nós nos sentimos mais próximos, parecem ter menores capacidades de entender os problemas e de atuar com eficácia. Este sentimento está a agravar-se, pelo menos, na sociedade norte-americana. Nas eleições americanas de 2016, os apoiantes dos partidos democrata e republicano tinham uma imagem mais negativa dos apoiantes do outro partido do que em anos anteriores. E isto no quadro de uma tendência crescente neste sentido. Cerca de 45% dos republicanos e 41% dos democratas consideravam as políticas do outro partido perigosas para o país. Por outro lado, 68% dos republicanos justificaram a sua escolha partidária pela oposição às políticas dos adversários. No Partido Democrata, 62% justificaram a sua escolha pela oposição às políticas republicanas. E nos politicamente independentes foi o mesmo. O principal motivo para serem independentes era o medo dos danos das políticas dos principais partidos. Os adversários políticos são sentidos com animosidade crescente, porque a linguagem e o ambiente mediático, sugere a investigação, têm cada vez mais esse registo contundente, agressivo, escandaloso, inundado de rumores, fake news, etc. Os níveis de agressividade nos mídias tradicionais e nos mídias sociais digitais são altos e parecem estar a ter consequências. Por outro lado, o facto do ambiente digital tornar também o contacto pessoal menos habitual entre os adversários políticos parece também prejudicar a cordialidade, o consenso e a moderação.
Cada já ressalva que isto às vezes é como no futebol, os adversários vão jantar, os adeptos é que se podem zangar, mas às vezes, muitas vezes os adversários vão jantar e conviver juntos tranquilamente. Na política também pode acontecer exatamente a mesma coisa. Agora, eu fico com a ideia que nós às vezes temos, fazemos aqui a questão de diferenciar em muitas ideias, é mais preto e branco, e portanto as coisas naturalmente entram em conflito.
Entram em conflito, sim, por contraste. E no ambiente atual em que nós estamos rodeados, não é, por muita informação que exige a nossa atenção e as nossas escolhas, o exagerar facilita a decisão também. O exagerar facilita, não é? E quando às vezes é difícil saber exatamente o que é que eu quero, porque há muita escolha, às vezes é mais fácil também escolher o que é que eu não quero. É, portanto, tudo isto de facto parece que está a facilitar o desenvolvimento de algum crescimento de maior afastamento, distanciamento, e as pessoas acharem que o outro é completamente diferente de mim só porque tem mais simpatia pelo outro partido político, mas diferente em termos de capacidade intelectual, em termos de capacidade de escolha, de decisão, de maneira de ser. E só por ser do Benfica, quer dizer, também não, não é? Não,
exatamente. Não, ou do
outro... Ah não, isto é do partido político, estava-me a esquecer agora.
Mas às vezes as peças são muitas.
Positividade, vontade, talento. O novo normal.
Os profissionistas, isto de ser profissionista tem as suas coisas, até porque pode acabar mal, não é?
Pode acabar mal, é. Tem que se lhe diga, e não faz mal nenhum a ninguém estar focado nos seus objetivos e querer atingi-los e trabalhar sempre bem, mas é como tu dizes, pode acabar mal. E é sobre isso que vamos falar agora um bocadinho. Quando é que acaba mal e o que é que podemos fazer sobre isso?
Há dois tipos de perfeccionistas, segundo uma investigação publicada na revista Personality and Social Psychology. Dois tipos de perfeccionistas e um deles não é bom. O bom perfeccionista é o chamado esforçado perfeccionista. A pessoa que tem objetivos ambiciosos, que trabalha com determinação para os atingir e quer progredir todos os dias. Trata-se de uma maneira de ser, exigente e trabalhosa, mas que geralmente realiza uma pessoa. O outro tipo de perfeccionismo, a que o estudo chama o preocupado perfeccionista, é uma maneira de ser que pode não acabar bem. A pessoa tem medo constante de falhar, de cometer erros, de decepcionar os outros e está em autoanálise permanente. Neste modo de ser, tudo no trabalho é preto ou branco. Eu ou sou o melhor de todos ou não presto para nada. É muito estressante e pode acabar mal. A pessoa pode-se ir abaixo, quebrar, pode entrar em depressão ou ansiedade. Os perfeccionistas, em geral, são pessoas motivadas e muitas vezes atingem objetivos difíceis e têm currículos que se destacam. Mas atenção, porque podem pagar um preço alto pelo seu êxito. Tendem muitas vezes a ser implacáveis para si mesmo. Por isso, não admira, refere a investigação que citamos, que os perfeccionistas do segundo tipo, o perfeccionismo que não é bom, sejam mais atingidos pelo stress, pela ansiedade e por doenças do coração. Ser perfeccionista no trabalho ou nos estudos é louvável, mas cuidado, porque a prazo pode ser complicado. Ter a noção do que se passa é meio caminho andado. Como dizia o grande Chalana, artista do futebol dos anos que já lá vão, o importante é fazer o possível por fazer o melhor possível. O desafio não é conseguir o máximo, é esforçar-me e melhorar. E de vez em quando o máximo acontece e é bom, mas o esforço e o progresso podem acontecer sempre, e isso é ainda melhor.
Perfeccionistas. E um dos grandes defeitos é de facto ficar preso ao detalhe, não é? Ficar preso ao pequeno detalhe. Esquecer às vezes quase o todo. Está a fazer um texto, mas quase que esquece do texto no todo para se concentrar nas vírgulazinhas, estão no sítio certo.
Que valem tudo o mesmo, não é? Tanto o resultado como o detalhe, não é? E é uma preocupação constante. E isso é que é a armadilha, essa preocupação constante e o medo constante de falhar aqui, de falhar ali. Quer dizer, quando o foco é o detalhe, evidentemente, às tantas vai correr mal e vais falhar. A alternativa, e por acaso o que tu sugeres é muito interessante, alguma investigação aponta de facto para isso, hoje não pude falar exatamente sobre isso, é a big picture. É o grande caminho, é o grande resultado, obviamente, que no meio há coisas que derrapam e que não é bem assim e que mudam, etc, etc. Mas, em vez de focar a preocupação constante, focar o esforço, a melhoria, a aprendizagem. E há coisas que aqui e ali não vão bater certo.
Senão também corremos o risco de ficar eternamente naquela peça, seja lá o que for. Seja uma escultura, seja um texto.
Claro. Exatamente, e não acaba, evidentemente, e não acaba.
Porque nunca estará perfeito.
Nunca estará perfeito, é. E de alguma maneira nunca tem a recompensa, porque tudo pode ficar sempre melhor, não é? Portanto, quando é que de facto acaba? Quando é que nos damos por satisfeito? É preciso ter cuidado, porque o atual ambiente profissional, nomeadamente, extremamente competitivo, valoriza muito o perfeccionismo, o atingir os objetivos, os 120%, 150% e tudo isso, e pode de facto levar a grande desgaste e que as coisas, pura e simplesmente, acabem por correr mal, não é? Já o esforço perfeccionista foca o processo. O resultado surgirá naturalmente e de vez em quando surge muito bom, e isso é muito recompensador. Mas quando aprendes e quando melhoras e quando te aguentas bem, isso também é uma boa experiência e também é recompensadora. Focar o esforço e não tanto o máximo.
É como esta citação do Chalana. É fazer o possível por fazer o melhor possível.
É isso.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.